Estamos começando a sala virtual de hoje, onde vamos estudar o capítulo 11 com o tema Parceria, Sujeito e Objeto, a partir do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samyamun sobre moralidade, família e sociedade. Eu já vou avançar para a próxima tela, como a gente sempre faz. Na próxima tela, né, temos ali o conteúdo programático do livro. Em destaque, em azul, estão os temas que nós já abordamos ao lado direito da sua tela. Parte 1, Amor Verdadeiro. A parte 2, Dons para o Crescimento no Amor Verdadeiro. E agora, nessa sessão, estamos estudando a parte 3, Princípios para Relacionamentos Amorosos, destacado ali em vermelho. E o capítulo dentro do qual estamos trabalhando hoje, como já falamos anteriormente, é o capítulo 11, Parceria Sujeito-Objeto. Já estudamos anteriormente Unidade de Mente e Corpo. No capítulo 10 falamos sobre dar e receber, e na sala de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parceria sujeito e objeto. Eu já vou virar para a próxima tela, porque sempre como fazemos nas aulas virtuais acerca desse livro, colocamos sempre ali um trechinho sobre o tema que estamos abordando a partir de Samyamun, o verdadeiro pai, relacionado ao tema. O texto de hoje diz o seguinte: qualquer relacionamento de amor existe através do relacionamento entre parceiro, sujeito e objeto. Não podemos ter amor por nós mesmos. É bem sucinto e vem bem de encontro aquilo que nós já estudamos também em salas virtuais anteriores, como você deve se lembrar, quando falamos sobre amor verdadeiro, falamos sobre a palavra, sobre o verbo amar, um verbo que demanda sempre um objeto, ou seja, quem ama sempre ama alguém ou algo. Por isso ele fala da importância, e a gente vai destacar isso ao longo da sala de hoje, essa parceria de posições de sujeito e objeto, ok? Vamos avançando então para a próxima tela. Na próxima tela, a gente diz o seguinte, vamos fazendo a leitura e a gente vai fazendo os comentários, como sempre fazemos. Em todas as sociedades, por todos os tempos, costumes têm surgido para facilitar a interação entre as pessoas de diferentes posições. Se a divergência relaciona-se com a idade, a autoridade, educação, especialização ou outras qualidades quaisquer. Famílias podem reservar a ponta da mesa para o papai, estudantes podem se dirigir ao mestre apenas como professor, os jovens podem esperar para falar depois dos mais velhos, cidadãos podem se inclinar para o monarca da sua nação, gestores eficazes são cuidadosos ao esclarecer a responsabilidade de cada membro de uma organização e o respeito a essas posições. Essa consideração a regras e etiquetas é um componente sobre respeitar as normas relacionais que promovem a harmonia. Então, quando vamos estudar, fazendo um parênteses aqui agora, quando vamos estudar sobre parceria sujeito-objeto, é lógico que existe aí uma série de regras deste relacionamento, como essas posições são definidas, como elas interagem, como elas se complementam, mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Isto reconhece, voltando ao texto, isto reconhece um quarto princípio para relacionamentos amorosos que o Reverendo Moon enfatiza, esse de manter o papel adequado dentro da parceria, sujeito e objeto. Sempre que as pessoas interagem, isto estabelece automaticamente posições distintas e relativas. Um indivíduo em qualquer momento específico ocupa ou um papel complementar ou outro, iniciador ou respondedor, ajudante ou ajudado, líder ou apoiador. Então é interessante, né, já outro parênteses dentro dessa tela, esse comentário que cabe aqui com relação a essa posição que muitas vezes pode estar oscilando ali, né? Você pode, num determinado momento do relacionamento, nessas posições complementares, ser o iniciador ou o respondedor, o ajudante, o ajudado, o líder ou liderado, como fala ali o texto. Estas funções podem ser fixas ou momentâneas. Utilizando a terminologia da gramática, esses papéis podem ser chamados de parceiros sujeito e objeto, ok? Vamos avançando para a próxima tela para solidificar aí essa discussão em termos de conceitos. Na próxima tela diz o seguinte: pessoas no modo sujeito podem fornecer liderança ou transmitir conhecimento. Aquelas pessoas, por outro lado, no modo objeto, podem oferecer apoio ou receber instrução, orientação nessa posição. Os pais estão no papel de parceiro sujeito e os filhos estão na posição do parceiro objeto. O médico é sujeito, o paciente é objeto. O zagueiro está frequentemente no papel de parceiro sujeito em determinado jogo, na verdade, em determinado momento do jogo. Quando o time está sendo atacado, ele está acionando a sua defesa, o zagueiro passa a ser o personagem proeminente, ele passa a ser o parceiro sujeito, enquanto os demais jogadores são os parceiros objeto. É lógico que aí vem a questão do momentâneo que nós comentamos anteriormente. Em determinado momento do jogo, o time parte para o ataque, então aí essas posições elas vão se alterar. Toda a parte do ataque, o centroavante e demais jogadores passam a estar na posição de sujeito e a defesa passa a se colocar na posição de objeto, ok? Um gestor e seus contratados são outro exemplo deste relacionamento. A definitiva parceria de sujeito e objeto é entre o criador e sua criação. Deus inicia a humanidade na posição de seu parceiro objeto, deve responder. Então é aquela relação, né, de agente, reagente, ativo, passivo, iniciador e aquele que responde à ação iniciada pelo outro. Esta é a ênfase da declaração cristã contida lá no livro de João, no capítulo 3, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica claro, né? Nessa passagem, se você observar, existe uma situação relacional, existem posições distintas, existe uma posição subjetiva, atuante, que está realmente agindo, e existe uma posição objeto, uma posição mais passiva, aquela que vai reagir, que vai responder à ação iniciada pela outra posição. Claramente ali, né? Deus e os seus fiéis, a humanidade. Seguindo no texto, Deus inspira profetas com sua palavra, a humanidade responde atendendo-a. Como uma variação sobre a complementariedade, parceiros, sujeito e objeto criam e delineiam um ao outro. Um orador, por exemplo, não tem nenhuma razão para falar se não há ninguém para ouvir. Por outro lado, uma plateia também não tem nenhuma razão para se reunir se não há ninguém para falar. Um professor é incompleto sem os seus alunos e os alunos ficam perdidos sem o professor para orientá-los. Pais e filhos sofrem sem o outro. Papéis sujeito e objeto nos garantem identidade. Contratar de repente um ajudante cria automaticamente um chefe. O compromisso de um homem transforma uma mulher em esposa. Uma criança, depois que ela nasce, transforma um homem comum em um papai. Então dá para perceber que as posições acabam sendo definidas exatamente dentro do contexto relacional, ou seja, o sujeito é definido como sujeito porque ele tem alguém que assume o papel objeto e vice-versa. O objeto não é um objeto em si, mas ele passa a estar na posição objeto porque existe uma posição sujeito agindo como tal em relação a ele e assim por diante. Avançando então para a próxima tela, seguindo, diz assim: tão comum como são esses papéis, também é comum encontrar mal entendidos sobre eles. É necessário e útil esclarecer várias questões. Então, essa questão de posições, normalmente já cria na cabeça das pessoas determinada desconfiança, determinados questionamentos, né? Por exemplo, essa questão de posição significa que existem superiores, inferiores, no sentido de melhor e pior, aquele que manda, aquele que tem que obedecer, pronto, acabou. E aí já começa a criar toda uma animosidade, as questões relacionadas aí à interação das posições passam a entrar muitas vezes em conflito, porque as pessoas não compreendem a posição em que se encontra e, por conseguinte, passam a ter dificuldade de desempenhar essa posição, o papel que é demandado dessa posição de forma adequada. Então, aí essas questões precisam ser claramente definidas e respondidas. Quais seriam essas questões? Por que esses papéis são valiosos? O que significa igualdade em termos destas posições? Quais são as tarefas e desafios do parceiro sujeito? Quais são também as tarefas, né, e desafios na posição de parceiro objeto? Onde as posições de esposo e esposa se encaixam dentro deste modelo, né, desta estrutura, nesta parceria de sujeito e objeto? Qual é a melhor forma para cumprir os papéis de sujeito e objeto? Como os problemas entre parceiros, sujeito e objeto podem ser melhor corrigidos? Então, são várias questões aí, as mais proeminentes, né? Aquelas que realmente ressaltam aos nossos olhos quando a gente começa a falar sobre posições distintas na estrutura relacional entre todas as situações que nós podemos nos deparar no dia a dia. E essas perguntas nós vamos estar trabalhando aqui para responder no dia de hoje, ok? Avançando então para a próxima tela, as posições onipresentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente entender o que nós queremos dizer com esse título, posições onipresentes. Posições de sujeito e objeto são onipresentes na natureza. O Sol e os planetas no sistema solar estão em papéis sujeito e objeto, respectivamente. Assim também são o cérebro e os membros em um animal, o núcleo e os elétrons num átomo. Há incontáveis, infinitos relacionamentos sujeito e objeto dentro da natureza. Entre os beija-flores e as flores, músculos flexores e extensores, o xilema e o floema dentro do vegetal, cátions e ânions na estrutura da molécula. Então, as comunidades animais estabelecem papéis que os participantes respeitam para evitar conflito e ajudar a prosperidade, a manutenção, o equilíbrio e o bom desempenho do grupo. A abelha rainha, zangões e as operárias dentro da estrutura da colmeia, o macho alfa e os machos subordinados, por exemplo, na matilha de lobos, são dois exemplos clássicos que a gente utiliza para ilustrar essas posições previamente definidas, onipresentes em todo o universo. Há dois tipos de parcerias, sujeito e objeto, que não são o foco desta discussão, ok? Mas que seria útil mencionar, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Um tipo é aquele entre aspectos dentro do próprio ser. Mente e corpo têm, respectivamente, um relacionamento de parceiro, sujeito e objeto, por exemplo. E existe uma comparável conexão entre os aspectos internos e externos de todos os seres. Relacionamento entre masculino e feminino é outro tipo de parceria sujeito e objeto, cujas características particulares serão discutidas no capítulo 12 com os seus detalhes e pormenores. Aí a gente vai pegar esse tema específico na parceria sujeito e objeto no que diz respeito à estrutura de homem, de mulher, de masculino e feminino, e vamos estar pontuando isso mais à frente na sala virtual relacionada ao capítulo 12, ok? Avançando então para a próxima tela, vamos falar agora sobre necessário para amor e alegria. Então, essas posições onipresentes são fundamentais, são essenciais para a manutenção, para o estabelecimento, para a geração, tanto do amor como também para a alegria. O provérbio, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, lá no livro de Provérbios, capítulo 27. Destaca bem a verdade que está nesses relacionamentos, onde nós somos, através deles, definidos, nós somos refinados, somos revelados, somos apurados, como diz ali, né, a passagem de Provérbios, aguçados, né, o rosto passa a ser definido, né, então essa relação começa a definir, como também já falamos numa tela anterior ali, né, na questão do relacionamento sujeito-objeto, esta estrutura vai definindo inclusive a identidade mútua, né, o sujeito em relação ao objeto e o objeto em relação ao sujeito. Então é interessante porque no capítulo 27 do livro de Provérbios fica bem enfático isso. O que há em uma pessoa se falta parceiros, sujeito e objetos ativos? Sem cuidar de alguém e ser movido, desafiado e receber um retorno, uma pessoa permanece praticamente desconhecida até mesmo para si mesma. Ela não tem como se conhecer. O feedback que a gente recebe das pessoas através dos relacionamentos, sejam eles positivos, sejam eles negativos no sentido construtivo, ainda assim são eles construidores, definidores, delineadores da nossa própria identidade. Passamos a nos conhecer melhor e até mesmo nos moldarmos, nos refinarmos através dos relacionamentos, através da definição e interação dessas posições de sujeito e objeto. Seguindo no texto, entretanto, parceiros, sujeito e objeto precisam um do outro para mais do que apenas identidade, mais do que apenas estímulo, mais do que apenas feedback. Eles demandam um do outro se eles desejam conhecer o amor. Um parênteses aqui, então, mais importante, por isso, como a gente está dizendo aí, de acordo com o título desta tela, é fundamental para que o amor possa ocorrer, para que ele possa existir, a definição dessas posições, sujeito e objeto, desta estrutura relacional de sujeito e objeto, porque por conta desta estrutura é que o amor pode ser conhecido, porque através dessa estrutura o amor pode ser experimentado. A conjugação do verbo amar se dá através da interação de um parceiro sujeito, de um parceiro objeto, de alguém que ama, de alguém que é amado. ok? Amor filial, amor fraternal, amor conjugal e amor paternal e todos os seus derivados na sociedade, ou seja, a sua extensão, a aplicação dessa estrutura moldada dentro da família e expandida para o escopo da sociedade, a gente vai detalhar isso na sequência. Como eles poderiam ser possíveis sem haver um parceiro complementar? Se interação é a substância do amor, então parceria é o contexto. Fundamental, esse grifo cabe aí perfeitamente pela importância, pela simplicidade, mas também pela importância do conceito. Se a interação é a substância do amor, como acabamos de afirmar, obviamente, então, a parceria, né, essa posição definida de sujeito e de objeto, é o contexto dentro do qual, sobre o qual, se estabelece o amor e também nós vamos falar já e se gera também a alegria. Como o amor é o maior prazer do coração, assim também os papéis sujeito e objeto são pré-requisitos para a alegria. Sem uma resposta substancial de alguém ou ver a ideia de alguém manifestada de forma tangível, uma pessoa no papel sujeito, por exemplo, pode ter prazer apenas limitado. Então é aquela ideia que até estudamos também dentro do princípio divino, no princípio da criação, lá no capítulo 1, quando fala sobre a produção da alegria. A ideia, né, já é por si só o gerador de alegria. Você tem um projeto, você, por exemplo, na questão da arte, você pensa em pintar um quadro. Você primeiramente, na sua mente, vislumbra o que você pretende, pintar uma paisagem. Você vai escolher o lugar, a forma, o horário, a posição do sol, a luminosidade, e você tem isso já previamente na sua cabeça. E só o fato de imaginar como vai ficar essa obra, você já sente uma alegria, ainda que limitada, ainda que numa estrutura intangível. A partir do momento que você finaliza essa obra, que você chega naquele momento onde você culminou, você concluiu a execução dessa sua obra, daquela ideia, né, da sua posição intangível, tornando-se tangível através da pintura concreta, substancial, essa sua alegria se expande, ela se torna muito maior, ela se torna efetivamente tangível por causa dessa situação, através das posições sujeito e objeto. A alegria é gerada nesta estrutura relacional, dentro da parceria, sempre sendo como o contexto desta situação. Ok? Vamos para a próxima tela? Dinâmica de amor e beleza. O infinito número de posições sujeito e objeto, como comentamos anteriormente, presente e onipresente em todo o universo, tanto elas internas quanto externas, no mundo criado estimula infinitas interações circulares. Estas interações asseguram que o vibrante dinamismo do universo deve continuar eternamente. Nas relações humanas, a troca entre parceiros, sujeito e objeto pode ser descrita de uma forma simples como aquela entre amor e beleza. E aí fica claro, né, o que nós acabamos de falar ali sobre a estrutura necessária para produzir amor e beleza. E agora sedimentamos esse conceito através do entendimento da dinâmica de amor e beleza. O estímulo assertivo que o parceiro sujeito dá ao parceiro complementar é um tipo de amor, enquanto a resposta do parceiro objeto é experimentada pelo outro como uma forma de beleza. É lógico que na prática, na dinâmica desta relação amor e beleza, que é o que nós queremos falar, nós vamos ver que isso pode não ser tão estático como a gente pode em primeiro momento imaginar. Vamos falar um pouquinho através de alguns exemplos. A mãe presta serviço atencioso para o seu filho e ele responde com grata afeição. Esta inocente resposta é tão bela que a mãe é movida a dar mais. Da mesma forma, o cuidado terno que o filho recebe de sua mãe parece como todo abrangente, que o menino somente pode sorrir com adoração ainda maior. A lealdade de um membro de uma equipe é beleza para o treinador, enquanto o firme investimento do treinador é amor para o jogador. A esposa acha que os cuidados de seu esposo são uma expressão de amor, e sua doce resposta é pura beleza para o esposo. Em resposta ao infinito amor de Deus, a fé humana é beleza para o Pai Celeste. O amor gera beleza, e vice-versa, em um ciclo que sempre se renova. E essa estrutura, né, já fazendo aí um parênteses, ela é dinâmica. A gente vai observar que o amor não é simplesmente papel do sujeito e a beleza não é exclusivamente também papel para o objeto. Existe uma dinâmica. A estrutura básica deste relacionamento seria essa: o amor a partir do sujeito, a beleza a partir do objeto. Mas na dinâmica do dia a dia, essas posições vão se alterando. Porque o esposo dá amor para a esposa e essa resposta seria na forma de beleza para ele. Mas o inverso também pode ser verdadeiro. A esposa também manifesta amor em relação ao seu esposo. E a resposta do esposo para a esposa também vai ser visto por ela como beleza. Então dá para perceber a dinâmica e a flexibilidade, essa forma esférica que o amor assume junto com a beleza dentro da estrutura sujeito e objeto, dentro desse contexto relacional nas parcerias sujeito e objeto? Vamos avançar para a próxima tela? Interrelacionamentos complexos. As interconexões entre pessoas nas famílias e outros tipos de relacionamentos são complexas quando cada pessoa pode ser tanto um parceiro sujeito para alguém, como também um parceiro objeto para outro, e fazer parte de muitos grupos diferentes. A família estendida, por exemplo, o local de trabalho, por exemplo, a comunidade de fé, por exemplo, a vizinhança, a nação, enfim. Tudo isso ao mesmo tempo. Um parênteses aqui. Então, o que a gente está concluindo nesse momento? As interações, elas não são estáticas, elas se tornam complexas dentro dessa estrutura relacional de sujeito-objeto, porque em determinadas situações, em determinados contextos, a mesma pessoa pode, em relação a um, ser sujeito, em relação a outro parceiro, ser objeto, e vice-versa. Ok? Então, essa dinâmica acontece muitas vezes na nossa vida. Em determinado momento, por exemplo, uma ilustração. Você dentro do local de trabalho, como ele cita ali no texto, você é chefe, você tem uma equipe, dentro daquela estrutura você tem que coordenar, que instruir, orientar, estimular, motivar a sua equipe. Você é sujeito, a sua equipe, seus parceiros, objeto. Mas dentro dessa mesma empresa, você tem alguém acima de você. Você tem um chefe, né? Por exemplo, um chefe de área, um chefe de sessão, um chefe de... Enfim. Essa pessoa, em relação a essa pessoa, você estaria na posição de objeto, porque ela vai agir, ela vai orientar, ela vai cobrar, ela vai instigar, ela vai motivar, né? Então, aí, essa interação, a mesma pessoa, em relação a um é sujeito, em relação ao outro é objeto. Essa é a grande dinâmica dos relacionamentos, esses interrelacionamentos complexos que fala o texto, dando diferentes nuances dentro de todos os contextos relacionais que nós podemos experimentar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso cotidiano. Seguindo então no texto, como resultado, cada pessoa participa com todos os outros seres naturais na rede interdependente que abrange todo o universo. Estas parcerias simultâneas estão ordenadas em vários arranjos hierárquicos horizontais. O sistema solar, aí, utilizando essa estrutura aí que está na sua tela, é um exemplo clássico destes arranjos. O Sol é o parceiro sujeito para a Terra, enquanto o nosso planeta é o sujeito para a Lua. Então, o planeta Terra já é um exemplo clássico. Em relação ao Sol, girando em torno do Sol, seguindo a orientação do Sol, interagindo como objeto em relação ao Sol. Mas em relação à Lua, a mesma Terra já assume uma outra postura, assume uma outra dinâmica, ou seja, ele vai se colocar na posição sujeito. No mesmo momento, simultaneamente, interagindo com os dois simultaneamente, assumindo ambas as posições de objeto para o Sol e sujeito para a Lua. Ok? Este relacionamento hierárquico entre o Sol, Terra e Lua abrange uma ordem vertical. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e outros são parte desta estrutura, desta ordem horizontal. Todos parceiros objeto em relação ao Sol. E pares, parceiros, uns para os outros. Ao mesmo tempo, cada planeta estabelece sua ordem individual quando ele rotaciona em seu próprio eixo, estabelecendo assim os ciclos de dia e noite, calor e frio, que formam o seu ambiente, que vão formar a sua estrutura de dia e noite e assim por diante. Beleza? É um exemplo clássico esse, né? Fundamental, esclarecedor e bem simples para a gente entender essa dinâmica desses interrelacionamentos complexos que permeiam a nossa vida. Indo para a próxima tela, ainda falando sobre interrelacionamentos complexos, de forma semelhante à ordem dos papéis sujeito e objeto na família, tem três dimensões. Há uma ordem vertical de mais velhos para os mais novos, uma ordem horizontal entre os pares e uma ordem individual pela qual indivíduos governam a si mesmos. Na família, a ordem vertical, e aí agora vamos aplicar bem para essa estrutura humana, né, para a gente ver, é lógico, depois a gente pode extrapolar isso para o contexto nos escopos maiores, comunidade, sociedade, nação e mundo como um todo. Então, na família, a ordem vertical se refere às relações entre gerações, entre filhos e seus pais, avós e bisavós. Então, essa estrutura vertical é que se refere basicamente a gerações. A ordem horizontal basicamente se refere à relação entre pares, por exemplo, aquelas da mesma geração, irmãos e irmãs, primos, esposo e esposa e assim por diante. E na ordem individual, por analogia, se refere ao relacionamento vertical entre mente e corpo numa pessoa, expressa nas prioridades e valores pelos quais uma pessoa está organizando a sua vida cotidiana. A riqueza e beleza da vida familiar surge a partir da integração harmoniosa destas dimensões de ordem. Pais e filhos formam um relacionamento vertical, irmãos e irmãs formam relacionamentos horizontais, embora exista uma hierarquia vertical por causa das diferenças de idade entre eles, ou seja, tem o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, ou o irmão mais novo, ou a irmã mais nova, existe ali uma certa hierarquia vertical, apesar de ser um relacionamento de mesma geração, um relacionamento horizontal. Cônjuges têm um relacionamento horizontal no qual a idade é insignificante. O dar e receber nesses relacionamentos difere de acordo com isto. E o mais interessante, que é bom enfatizar, o texto não fala claramente, mas fica subentendido, é que essas três dimensões de relacionamentos ocorrem simultaneamente na estrutura da família, estão ali presentes. Relacionamento vertical, horizontal, individual, simultaneamente. No mesmo instante que eu estou me relacionando com os meus pais, eu estou me relacionando com o meu esposo ou com os meus irmãos, mas ainda assim também existe a própria interação individual entre minha mente e meu corpo. Tudo isso acontecendo simultaneamente, como, por exemplo, aquilo que nós ilustramos na tela anterior falando sobre o sistema solar como exemplo. Assim também é a família, né? Essas três situações aí, vertical, horizontal e individual, estão atuando simultaneamente na nossa vida cotidiana. E é claro, é óbvio, é notório que, expandindo isso, a gente também pode afirmar categoricamente que essa mesma regra se aplica à nossa vida social. Todos os relacionamentos que nós temos ao longo do dia, no trabalho, na escola, com o vizinho, no trânsito, enfim, tudo isso ocorre constantemente e simultaneamente ao longo da nossa vida. Beleza? Avançando para a próxima tela, agora vamos falar um pouco sobre posições permanentes ou temporárias. A gente já fez uma pequena menção ali anteriormente, agora vamos falar um pouco mais detalhadamente a partir daqui. Como citado anteriormente, papéis sujeito e objeto podem ser permanentes ou temporários. Amor e linhagem familiar criam posições que são fixas para sempre. O relacionamento pais e filhos é um exemplo de um papel de parceria vertical fixo, como é Deus e a humanidade. Ou seja, é estático, não tem como mudar. Por mais que passe o tempo, por mais que o filho cresça, por mais que o filho se case, por mais que o filho constitua a sua própria família, ainda assim ele continua em relação aos seus pais como filho. Ele pode se tornar um reitor, ele pode se tornar o presidente de uma nação, ainda assim em relação aos seus pais ele é filho, é fixo, é permanente. Ok? Irmãos e cônjuges representam parcerias horizontais, que são também permanentes ou que estão destinadas a ser permanentes. Deveriam ser permanentes, né? Apesar de todas as situações conflituosas que afligem os relacionamentos horizontais humanos, mas em tese, todas essas estruturas de irmãos ou cônjuges deveriam ser parcerias, representando parcerias permanentes. Outras parcerias, por exemplo, como aquelas entre um empregador e um empregado, estas já são temporárias, ok? Fica claro, né? Você está trabalhando, você está numa estrutura lá por um momento da sua vida, é para a vida toda eternamente? Não. Você vai ter uma vida profissional, por mais que você trabalhe a vida toda, toda a sua carreira profissional dentro da mesma empresa. Ainda assim, um dia vai ter fim, né? Você vai ter que se aposentar, você vai sair dessa empresa. É um relacionamento hierárquico? Sim. Existe parceria sujeito-objeto? Sim. Mas ela assume aquela estrutura que nós estamos falando de posições temporárias. É o dia inteiro? Não, é durante a sua jornada de trabalho. Por exemplo, nessa estrutura que nós acabamos de comentar, empregador e empregado. É lógico, aplica isso a todas as outras situações semelhantes, né? Escola e assim por diante, né? independentemente do estado permanente ou temporário de qualquer relacionamento vertical ou horizontal, em interações reais, aquele que ocupa uma posição específica é necessariamente flexível. Uma boa ilustração é uma conversa. O orador está no papel de iniciador, enquanto o ouvinte está no papel receptivo. E então os papéis mudam, porque isto é um diálogo. E o diálogo, ambos vão ser em um determinado momento orador ou ouvinte, né? Você está falando, a outra pessoa está ouvindo. Aí ela começa a falar e você tem que ouvir. Essa posição sujeito e objeto, a dinâmica dela vai acontecer a flexibilização, ou seja, vai jogar de posição para posição. Uma hora um fala, outro ouve e aí inverte. Assim funciona a boa interação dessas posições sujeito e objeto. Seguindo o texto, o Reverendo Mundo escreve que a finalidade inerente dos membros de uma família, independente da posição, é agir como ambos os parceiros, sujeito e objeto, uns para os outros e também com o Criador. O pai não é apenas o guardião de sua esposa e filhos, mas às vezes ele também pode estar na posição objeto quando, por exemplo, recebe o amor deles. O mesmo é verdade sobre a mãe e cada filho. Então, o sujeito quando dá amor, o objeto quando recebe amor. Então, às vezes, dentro dessa estrutura relacional, nós estamos na posição subjetiva e, em outras situações, nesse mesmo modelo de relacionamento, nós podemos estar na posição objetiva, ok? É fácil entender como os pais e os filhos são todos parceiros objeto para Deus, mas os pais divinos também estão na posição objetiva quando recebem o amor da família. A gente vai detalhar um pouco mais isso lá quando estivermos falando no capítulo 13, né? A gente vai estudar mais a fundo isso daí. Nós vamos falar sobre essa interação. A interconectividade da família e Deus como parceiros complementares desta forma é o que permite que a família seja profundamente unida e forte. Ok? Vamos para a próxima tela? Cumprindo os papéis de sujeito e objeto. Então, agora vamos entrar em termos mais práticos. Até agora falamos aí da conceituação, como funciona essa postura de temporário e permanente. Vamos falar exatamente sobre a realização, cumprimento dos papéis de sujeito e objeto. E aí já vai o grifo no começo, porque é a frase mais importante que resume todo o conteúdo. Mas vamos lá. A chave para o sucesso nos papéis sujeito e objeto é valorizar sua interdependência e reciprocidade. Quais são os elementos fundamentais para o cumprimento bem-sucedido dos papéis de sujeito e objeto? É a valorização da interdependência entre essas posições e a reciprocidade. Eles são interdependentes. Não estamos falando aqui de posições melhor e pior, superior, inferior, a que manda e a que obedece. Não. A interdependência exatamente demanda reciprocidade, complementariedade. Completar, dar ao outro o que o outro precisa e receber do outro aquilo que ele tem e que eu demando. O relacionamento mente-corpo é análogo e instrutivo, ilustrando claramente esta afirmação. A mente e o corpo são interdependentes, que é virtualmente impossível isolar a influência de um sobre o outro. Como você poderia? É inimaginável fazer isso que a gente está propondo. Isolar essa influência mútua, essa interdependência, esta reciprocidade. De forma semelhante, a interação entre os papéis sujeito e objeto é tão difundida e muitas vezes sutil que talvez seja impossível separar causa e efeito. A gente está fazendo a separação conceitual, né? A gente definiu aqui sujeito, objeto e essa conceituação toda. Mas na prática, na dinâmica, isso é impossível. Você não consegue distinguir no dia a dia, fazer uma separação e falar, opa, não, agora é sujeito, não, agora é objeto, agora é causa, não, agora é o efeito. Isso não existe. É tal como tentar fazer isso com o indivíduo. Opa, agora é a mente, não, agora é o corpo. Isso não acontece. A gente sabe que nós temos uma mente e o corpo, mas no dia a dia isso está tão entrelaçado, tão interconectado, que a atuação é a atuação de ambos. Amor é tão poderoso que os parceiros tendem a se tornarem o que o outro vê neles. Pessoas tendem a se elevar para encontrar o nível de expectativa que os entes queridos têm por elas. Amor revela beleza, tal como beleza inspira amor. Isso é ênfase daquilo que a gente acabou de falar no grifo anterior, interdependência e reciprocidade. Então, amor e beleza estão interconectados de tal forma que o amor é aquele que revela a beleza e a beleza é aquela que inspira o amor. Daí para ver a interdependência? O amor é alguma coisa sem a beleza? Ou vice-versa, a interdependência e a reciprocidade são claramente notadas nessa estrutura. A dinâmica de amor e beleza descrita acima sugere outra forma na qual o poder do relacionamento sujeito-objeto pode trazer o melhor de uma pessoa. Isto é ilustrado pelo ditado: você não ama uma mulher porque ela é linda, mas ela é linda porque você a ama. Por outro lado, existe um lado destrutivo para a interdependência sujeito e objeto. Baixas expectativas e uma falta de crença em alguém tendem a prejudicar o seu desempenho. Quantas vezes vemos uma pessoa talentosa incapaz de contribuir numa responsabilidade específica por causa da falta de reconhecimento entre os seus superiores? Quão frequentemente um líder talentoso tem ficado frustrado pelo pouco apoio de seus subordinados? Então dá para perceber que essa interação, ela só tende a fazer crescer. Se existe uma interação, se existe harmonia, se os papéis sujeito e objeto são claramente compreendidos e claramente cumpridos, então os parceiros tendem a crescer, a evoluir, a conseguir alcançar o melhor. Cada um impulsiona, motiva, inspira o melhor do outro. Quando nós vemos o caminho inverso, como aí acabamos de fazer nesses questionamentos, né? Uma pessoa se frustrando, se decepcionando, ficando aquém daquilo que ela realmente teria capacidade, a gente observa que isso é consequência de uma falta de interação adequada das posições sujeito-objeto neste relacionamento que a pessoa está inserida. Ok? Avançando para a próxima tela, vamos falar agora sobre cada uma dessas posições. Falamos sobre a importância do cumprimento dos papéis e como deve ser cumprido cada um. Então, vamos falar separadamente sobre cada posição. Vamos falar agora, então, sobre o parceiro-objeto. O parceiro-objeto está numa posição de seguir, apoiar, inspirar, obedecer e assistir seu superior. Unidade de coração e propósito é o objetivo. Os tipos de qualidades celebradas neste papel são mais facilmente entendidos na relação com causas maiores que incentivam atitudes de gratidão e compromisso. Um exemplo aí, no nível familiar, a lealdade familiar ou a piedade filial, a fidelidade aos pais da pessoa. No nível mais amplo, a gente pode usar como exemplo o patriotismo, a fidelidade a uma nação. Além disso, está a dedicação à humanidade ou à santidade. Maior ainda está a devoção a Deus como filho ou filha divino. Jesus declarou que ele tinha vindo não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o havia enviado, lá no capítulo 6 de João. A posição objeto é um estudo em humildade e submissão, um tema recorrente na tradição religiosa. O próprio islamismo fala simplesmente submissão. Submissão representa a liberdade para dar lugar aos outros, nas palavras do filósofo cristão Richard Foster, abrir mão de seu próprio caminho e participar de uma realidade maior, um bem maior. Isto nega a satisfação pessoal em favor de algo maior. O chefe de Estado que dá a sua vida por seu país participa da grandeza da nação. O missionário que se entrega à providência de Deus participa de sua glória. Estes são atributos, estas são qualidades da posição objeto. É interessante, se você observar, a gente falou ali no mesmo parágrafo sobre o chefe de Estado ou o missionário que se entrega à providência de Deus, mas estamos ainda dentro do mesmo parágrafo enfatizando a humildade, a submissão, aquela situação onde a pessoa nega a satisfação pessoal em favor de algo maior. A posição objeto passa por essa questão, como falamos no início da tela: seguir, apoiar, inspirar, obedecer e assistir demandam exatamente essa postura de humildade e submissão, focando o propósito maior, a causa maior, seja ela qual for este propósito. Beleza? Avançando para a próxima tela, ainda falando sobre parceiro-objeto, o poder da posição-objeto. Assumir a posição certa de objeto fortalece o parceiro sujeito e ajuda ambos a alcançarem o seu objetivo comum. Por exemplo, Um assistente de ensino efetivo ajuda o seu professor, o professor universitário, mais efetivamente a compartilhar o seu conhecimento e experiência. Como resultado, ambos desfrutam de uma aula mais produtiva. Além disso, ser um parceiro objeto receptivo e apoiador facilita a herança de dons a partir do parceiro sujeito. No exemplo do assistente de ensino que acabamos de mencionar, ele está numa posição de possivelmente pegar informações a partir do professor e aprender algumas habilidades, algumas dicas práticas sobre como dar uma aula. Se amor e bênção são realmente como água fluindo a partir da pessoa central, isso faz com que seja mais fácil herdar essas coisas, como ficar no pé de uma cachoeira. É mais ou menos essa analogia que se faz ali, fazendo a menção ao assistente de ensino. É uma situação para ilustrar a importância do papel objeto, primeiro para o engrandecimento, para o fortalecimento da posição do parceiro sujeito, mas também para o crescimento da posição do objeto, ok? Esta doação pode vir sem a participação ou mesmo sem a consciência do outro. Assim, a história da mulher que recebeu cura divina quando ela tocou as vestes de Jesus. A fé da mulher trouxe a bênção porque isto a capacitou a se colocar na posição correta, como parceiro objeto, para receber aquilo que o seu mestre tinha para dar. Dá para perceber essa questão? A posição objeto, ela é importante, ela é preciosa, ela é poderosa. Só precisamos entendê-la e sabermos nos colocar e como agir dentro dela. Vamos avançar então para a próxima tela? Desafios do papel objeto. Parece que não, parece que os desafios ficariam somente a cargo da posição sujeito. Mas aqui a gente vai concluir que não. Há vários desafios que nós precisamos esclarecer e também saber como enfrentá-los. Assumir o papel de parceiro objeto não é sempre fácil. Muitas vezes as pessoas pensam, é a posição passiva, então eu simplesmente sento aqui e fico esperando aparecer o parceiro sujeito que vai definir, decidir, orientar, mandar, comandar, instruir, enfim. Eu só preciso cruzar os braços e me sentar e esperar, porque afinal a posição de objeto é passiva. Grande engano. Quando uma pessoa pensa sobre quão difícil é confiar, realmente ouvir a outra pessoa ou receber de uma forma adequada, receber bem, pode-se ter uma vaga ideia das dificuldades inerentes no papel do parceiro objeto. E aí vai o parênteses, porque a posição objeto ela é passiva em relação à posição sujeito, porque o sujeito inicia e a posição objeto responde, ela vai reagir à ação iniciada pela posição sujeito. Mas não significa passiva no sentido estático, que não preciso fazer nada, que não demanda de mim nenhuma ação, não demanda de mim nenhum esforço. Não, não, não. Ok? O parceiro objeto parece mais vulnerável ao ferimento e à exploração. Ele ou ela pode ser relutante em se submeter ao outro por causa do medo de ser usado, humilhado e abusado. E esse medo, na verdade, ele surge por conta da situação do ser humano decaído, que encara a situação de sujeito e objeto sempre a partir de injustiça, de humilhação, de abuso, né, de exploração, de ferir os meus sentimentos, me magoar, ele vai ser ríspido, ele vai ser grosseiro comigo. É mais fácil seguir outra pessoa quando sua superioridade é evidente. A consciência entende prontamente, como diz o reverendo Moon. Aquele cujo coração é mais caloroso do que o seu é seu parceiro sujeito. E é muito fácil seguir um sujeito que faz desta forma, um coração caloroso, que fala palavras suaves, que sabe falar palavras que inspirem, que motivem, e é fácil segui-lo. Mas aí qual é o esforço? E qual é a grande conquista? E qual é o grande poder? Qual é o grande crescimento? Qual é a grande evolução que a posição objeto pode dar a você se você tem uma situação tão cômoda como essa? O que isso acrescenta realmente para você? Seguindo o texto, entretanto, às vezes alguém é um superior devido somente à antiguidade, posição de autoridade, maior especialização ou outra razão externa. E aí já começam a aparecer, já deu uma paradinha aqui, vamos fazer um parênteses. Começam a aparecer as dificuldades, né? Os dificultadores começam a surgir. Porque aquela pessoa que está na posição, entre aspas, sujeito, ela está nessa posição hierárquica porque ela é mais velha, ela tem autoridade porque ela está na posição hierárquica lá de chefia, de professor, de governante ou coisa semelhante. Ou então porque ela tem mais especialização, ela esteve mais tempo num banco de escola, conseguiu diplomas, e aí por conta disso, em detrimento até mesmo às vezes da idade, ela assume essa posição de liderança, essa posição de sujeito. Mas a sua índole, o seu coração caloroso, será que realmente atende essa posição? E aí pode representar uma dificuldade, né? O desafio no papel objeto se mostra exatamente a partir daí. Ele pode muito bem carecer de bondade e interesse sincero em seus subordinados. De fato, ele pode recorrer ao autoritarismo quando seus subordinados são lentos em acompanhá-lo ou quando eles questionam decisões ou então reclamam das decisões. Ok? Ficou claro? Vamos para a próxima tela agora falar sobre o parceiro sujeito. Falando sobre parceiro sujeito, tal como fizemos anteriormente com o parceiro objeto, vamos entender um pouquinho melhor o papel do parceiro sujeito. O papel do parceiro sujeito, tipificado pelos pais, pelo mestre, pelo líder, é aquele de direcionar, guiar, nutrir, prover e proteger os parceiros complementares, ou seja, os parceiros objeto. O parceiro sujeito representa a pessoa central da tarefa, ou então a pessoa central do relacionamento. Como o leme de um navio, ele ou ela é alguém através de quem Deus quer operar para guiar esta interação, para orientar este relacionamento, seja com outra pessoa ou com um grupo de pessoas, e abençoar tanto a tarefa a ser executada como também os parceiros objetos que estão inseridos dentro dessa estrutura do grupo deste relacionamento. Ao mesmo tempo, esta posição é um imã que atrai, né, para determinadas tentações previsíveis. Aí que tem o parênteses. Essa posição parece que traz, por conta também aquilo que nós falamos acerca da posição objeto, cabe aqui também falar sobre a posição sujeito. Ou seja, nós temos algumas premissas erradas por conta da queda, e aí, por conta da nossa natureza decaída, muitas vezes acabamos enveredando nessas tentações previsíveis a partir da posição de sujeito. Uma vez nesta posição de poder, o indivíduo se confronta com a tentação de usar de forma egoísta e abusar daqueles no papel objeto. É claro que isso é um conceito, isso na verdade nunca aconteceu na prática, né? A história da humanidade nunca viu nada disso acontecendo, né? Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é brincadeira. A gente sabe que a história da humanidade foi permeada por tiranias, por autoritarismo, pelo abuso e exploração de determinadas posições que determinados indivíduos ao longo da história. A gente não vai falar sobre isso, mas você conhece, sabe muito bem, é só pegar um livro de história que a gente vai voltar a inúmeros personagens que vão ilustrar isso que a gente está falando. É preciso, por conseguinte, sabedoria e experiência para aprender que a influência e a alegria real surgem a partir do amor altruísta. Como o reverendo Moon coloca, se você fosse o rei do poder, você deveria de fato ser o rei do coração. Amor e bênção são como água, eles tendem a fluir para baixo, mais facilmente a partir de relações do tipo vertical, ou seja, do sênior para o júnior, do superior para o subordinado, né, dos pais para os filhos e assim sucessivamente. Os pais não podem geralmente resistir dar tudo o que eles têm para os seus filhos, investindo para torná-los cada vez melhores do que eles mesmos. Ou seja, os pais vão dar para os filhos, vão investir nos filhos, almejando fazer que os filhos sejam tão bons quanto eles, ou muitas vezes melhores do que os próprios pais. Na maioria das vezes, melhores do que os próprios pais. O mesmo tipo de generosidade se move menos facilmente no nível horizontal em relação aos pares. Mas ainda assim a gente pode identificar isso dentro de grupos mais próximos, como por exemplo irmãos, irmãs, cônjuges e assim por diante. Ok? Avançando para a próxima tela, ser um bom parceiro objeto primeiro. Ainda falando sobre parceiro sujeito, ele dá uma dica, que antes de assumir a posição de sujeito, é preciso ser primeiro um bom parceiro objeto. Ironicamente, a primeira qualificação de um bom parceiro sujeito é que ele seja, ou tenha sido, ou esteja sendo, um bom objeto. Isto significa, por um lado, saber como ajudar um líder por si mesmo. Baseado nesta experiência, o líder de sucesso sabe como pedir para os seus subordinados somente o que ele pode também fazer por ele mesmo. e também pode simpatizar com todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os percalços que possam surgir no caminho daqueles na posição de objeto para alcançar aquele objetivo proposto, aquele propósito comum definido dentro do relacionamento. Por outro lado, o líder eficaz também é um bom objeto para a causa mais elevada. Isto é, ele se submete ativamente ao propósito e autoridade maior. E aí vem o parênteses e volto naquele exemplo que a gente citou anteriormente da empresa, né? Você tem um grupo de pessoas, você é líder daquele grupo de pessoas, você é sujeito para aquele grupo de pessoas, mas existe uma hierarquia, existe um chefe, existe uma diretoria, alguma posição mais elevada que vai definir as direções, os rumos econômicos, projetos, etc. da empresa, e aí você está focado nesta causa, coordenando como sujeito aquela equipe para alcançar como objeto aquela posição definida pela cúpula, pela diretoria, pelos acionistas ou alguma coisa do tipo. É o exemplo clássico para ilustrar bem aquilo que a gente acabou de falar. Isto tem o efeito de tirar o ego do caminho e representa uma visão inspiradora, digna de fidelidade do subordinado. As pessoas querem apoiar uma causa mais pública, seja o bem-estar de sua família ou uma boa empresa de sua nação. Na medida em que o parceiro sujeito encarna esse propósito maior, ele motivará os parceiros objeto a emprestarem seu apoio. Submeter-se a uma autoridade mais elevada também significa responder a alguma outra pessoa como uma verificação de seu próprio poder. De forma ideal, um bom sujeito é devotado a Deus, que ajuda a manter sua autoridade disciplinada e justa. Ok? Avançando aí para a próxima tela, agora falando sobre desafio de objetos não responsivos. A tarefa da pessoa sujeito pode ser onerosa. O desafio de dar o melhor da pessoa e conduzir com cuidado a responsabilidade a despeito das dificuldades é frequentemente agravado pela ausência de capacidade de resposta e apoio dos outros. Então, quando a gente fala lá da posição de sujeito, aí estou num parênteses, a gente observa que tem que ser um bom objeto primeiro, mas tem a situação em que a porção de responsabilidade que a gente tanto enfatiza, como nós já discutimos em salas virtuais anteriores, sobre a questão do amadurecimento através da responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa inata, inerente de cada pessoa. O fato do líder conduzir mais a dificuldade dos objetos em serem responsíveis, em atenderem, em corresponderem às orientações e inspirações do sujeito, passa a ser um grande dificultador. Como diz ali no texto seguindo, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa, disse Jesus lá no livro de Marcos, no capítulo 6. Verdadeiros líderes sabem que, ao manter o coração e ser perseverante, nada se perde, e eles capitalizam na lei da reciprocidade para obter um impacto. O que ele quer dizer com isso? Este é o segredo por trás do poder dos gigantes espirituais que afetaram profundamente o mundo. Por causa de seus corações, por causa da sua sabedoria, por causa da sua conexão divina, os qualificando como verdadeiros líderes, que geralmente os outros eram lentos em acompanhar, em entender e, por conseguinte, seguir. Entretanto, seu amor sacrificial cria essa potente força subjetiva que em grande número afeta aqueles com uma carga negativa latente ou fome de justiça, que vem a se render diante deles e assumir a posição objetiva, possivelmente mesmo vários séculos depois de suas mortes. O clássico exemplo disso é Jesus, ok? Jesus veio com uma nova mensagem, veio com uma missão fantástica, executou um ministério fabuloso. Quantas pessoas compreenderam, entenderam, se uniram, aceitaram? Isso foi impactar muitos séculos depois. É o exemplo clássico daquilo que a gente acabou de ilustrar. O verdadeiro parceiro sujeito imita Deus, vivendo, nas palavras do Reverendo Moon, com o coração do Pai, nos sapatos de um servo, derramando lágrimas pelo homem, suor pela terra e sangue pelo céu. Então, essa capitalização que ele fala sobre a lei da reciprocidade é entender que, se o sujeito realmente, com sinceridade, com devoção, com coração, como ele fala ali, com coração, sabedoria e conexão divina, investe, se dedica, para o seu objeto, é claro que, apesar da falta de resposta, da falta de capacidade de compreensão e entendimento daqueles na posição objeto, ainda assim, essa atitude, esse posicionamento, essa dedicação daquele na posição subjetiva, isso vai retornar. Ele vai conseguir colher algo em troca. A prova disso é, como a gente acabou de comentar, a vida e obra de Jesus, né? O ministério de Jesus é o clássico dos clássicos para exemplificar o que nós estamos falando. Avançando para a próxima tela, o valor de papéis e posições. De forma ideal, parceiro, sujeito e objeto operam com um tipo de simetria, estimulando e apoiando um ao outro. Entretanto, todos têm experimentado que pode haver inúmeras falhas em sua interação, e a gente já citou algumas delas aí ao longo da nossa discussão. Na história, tem ocorrido uma grande dose de desconfiança entre aqueles nestas posições complementares por causa do quê? Do egocentrismo, ao invés de amor verdadeiro, e também a carência daquela postura de centralidade no outro, se centrar nos interesses e nos benefícios dos outros. Isto tem acontecido, por exemplo, entre homens e mulheres. Isto acontece também entre nações mais fortes e nações mais fracas. Isso acontece também em disputas dentro das empresas, dentro do local de trabalho, entre gestores e trabalhadores, aonde sempre um acha que o outro está tentando abusar do outro. Isso é uma via de duas mãos. A regra é: o trabalhador acha que o dono da empresa quer que ele trabalhe bastante, pagando mal, dando poucas condições de trabalho, e aí vem toda aquela discussão, né, da classe trabalhadora. Mas, por outro lado, os gestores também não pensam muito diferente, não. Eles acham que os trabalhadores são preguiçosos, que eles só querem vir ali receber o salário, passar o dia enrolando. Se você não ficar em cima, ele não vai produzir o que ele precisa produzir, o que é demandado que ele produza. E assim vai essa briga, e vários exemplos a gente poderia usar aqui para ilustrar esta grande dose de desconfiança entre aqueles nestas posições complementares por causa do egocentrismo, como fala o texto ali acima. A triste história de injustiças e desigualdades entre aqueles nas posições sujeito e objeto tem conduzido à tendência contemporânea de acabar com todas as distinções de papéis em nome da igualdade absoluta. Relações verticais devem ser niveladas tanto quanto possível. Isso é aquilo que a gente observa, a tendência do pensamento contemporâneo, principalmente do pensamento contemporâneo ocidental. O nivelamento total, a igualdade absoluta, a desconsideração de qualquer tipo de distinção, seja ela qual for. Por exemplo, é comum na América, mesmo para crianças pequenas, se referirem aos adultos por seus primeiros nomes, para não delinear tanta distinção entre as posições de adultos e crianças. Para enfatizar cooperação também, para dar ênfase à igualdade também, e também para supostamente criar um respeito mútuo. Esta tendência tem um apelo óbvio por aqueles nas posições subordinadas, obviamente. E aqueles nas posições superiores desfrutam de experiências rebaixadas e a relação descontraída das relações de pares com seus subordinados, achando que isso seria um facilitador nas relações entre as diferentes posições. Gestores encontram um estilo mais igualitário de liderança para trazer resultados positivos. Então, aí, praticamente, fica claro que os papéis passam a ser desvalorizados, as posições passam a ser desconsideradas, e muitas vezes acabamos nivelando coisas muito desiguais. Queremos igualar diferenças e queremos diferir igualdades. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, você tratar um professor universitário, a forma de um aluno se referir a um professor unitário pelo primeiro nome, eu chamando de você. E muitas vezes nessa relação a gente vê muita falta de respeito, desconsiderando todo o conteúdo, toda a experiência, toda a longa vida acadêmica daquele professor, de um nivelamento que passa a criar injustiças. Porque aquele que estaria na posição objetiva quer se colocar na mesma posição, com a mesma autoridade, com o mesmo timbre de voz, com a mesma postura daqueles que estariam naturalmente na posição objetiva, com justiça, com dignidade, com valor. Então passa a ser uma depreciação, acaba depreciando, desvalorizando todo o conteúdo. E isso eu estou falando, por exemplo, na relação acadêmica, mas você pode aplicar isso a todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, como falou ali o texto, mais velhos e mais novos. Então os jovens hoje se referem aos mais velhos, velhos, muitas vezes até de forma depreciativa, né? Usando terminologias para se referir às pessoas idosas de uma forma depreciativa, de uma forma até mesmo ofensiva, desrespeitando toda a longevidade, todas as experiências de vida, todo o conhecimento, tudo aquilo que aquela pessoa viveu, só porque ela começou a envelhecer, o seu corpo está enrugado, o cabelo está grisalho, e aí parece que todo o conteúdo de vida, todas as grandes e profundas experiências de vida que aquela pessoa carrega, se perdeu por causa do envelhecimento do seu corpo. São injustiças causadas por essa tentativa de igualar coisas que notoriamente são diferentes, por conta exatamente dessas posições, desses papéis de sujeito e objeto. Por isso a gente precisa entender o valor, é respeitar essas posições e os papéis, seja ele sujeito, seja ele objeto. Ambos muito importantes, ambos preciosos para as perfeitas interações, para as harmoniosas interações e para o crescimento dessas interações, dos relacionamentos, seja qual for ele, ok? Avançando para a próxima tela, ainda falando sobre o valor dos papéis e posições, papéis são indispensáveis. Entretanto, negligenciar a realidade das posições sujeito e objeto conduz a problemas. Uma consequência é uma cadeia de comando não clara em situações comuns. Aqueles mais jovens são menos receptivos a aprenderem a partir dos mais velhos e menos respeitosos em relação à sabedoria e autoridade, como acabamos de exemplificar no gráfico anterior. É simplesmente mais fácil para o mais jovem ou aprendiz julgar o mais velho ou especialista pelas aparências e perder a sua verdadeira dignidade. Então é como a gente acabou de mencionar. Olha-se para uma pessoa idosa vendo apenas a sua situação física e esquece que existe ali uma mente, existe ali um conteúdo, seja ele acadêmico, profissional, pessoal, familiar, de conhecimento de lugares, de experiências de vida. Tudo isso é o que vai constituir o verdadeiro valor, a verdadeira dignidade. Mas, infelizmente, este nivelamento, esta igualdade absoluta, desencadeia exatamente isso, essa perda de uma visão clara da cadeia de comando, das posições e papéis hierárquicos, nesses papéis nos relacionamentos verticais, horizontais, individuais que a gente já ilustrou anteriormente. Ter um senso de respeito automático por aqueles na posição sênior, como também um coração de preocupação para ajudar aqueles na posição júnior, promove tolerância e paciência nas relações humanas. Especificamente aí no exemplo, nós estamos falando de relações verticais, as relações entre gerações, ok? Embora os indivíduos assumam papéis diferentes uns com os outros, ambas as posições são indispensáveis. Neste sentido, elas são simétricas e iguais em valor. Relacionamentos familiares saudáveis ilustram como basicamente a desigualdade permanente de posição não diminui a igualdade em valor. Então dá para perceber que essa tentativa de igualar aquilo que é diferente, a pretexto de melhorar as relações, na verdade deteriora. Porque quando nós falamos das posições sujeito-objeto, nós estamos enfatizando e enfatizando de novo o valor, a importância, né, a situação indispensável desses papéis adequados dentro das relações, principalmente dentro dos relacionamentos humanos. Isso não deprecia estar na posição objeto em relação a outra pessoa na posição de sujeito, ou não me valoriza porque eu estou na posição sujeito em relação a outra pessoa na posição objeto. Eu não sou nem melhor e nem pior. Nós não estamos fazendo esse julgamento de bom ou mal, melhor e pior. Não. São valores preciosos que permitem que as relações sejam produtivas, construtivas, dignificantes. É o grande e permanente exemplo da família. As posições nas famílias, na estrutura da família, são claras, são definidas, permanentes, como já falamos, e valiosas. A desigualdade? Existe essa desigualdade. E essa desigualdade de posições não significa desigualdade de valor. Ninguém é mais valioso, menos valioso, melhor, pior, bom ou mal. Ok? Avançando para a próxima tela. Amor equaliza. De fato, distinções entre papéis se tornam uma causa para reclamação somente quando está faltando amor genuíno. Então, esse conflito, essa divergência entre as posições, na verdade, elas ocorreram e ocorrem até hoje, ocorreram ao longo de toda a história da humanidade e ainda permeia a sociedade atual por conta do fato de que ainda carece entre as relações humanas amor genuíno. Se houvesse amor genuíno nas relações, as posições de sujeito e objeto funcionariam perfeitamente, funciona perfeitamente na natureza. Falamos sobre essas posições onipresentes no universo, dentro do átomo, dentro do sistema solar, em todas as estruturas, xilema e fluema, cátion e ânion, próton e elétron. Funciona. Por que que na relação humana tem que ser conflituosa? Por que na relação humana tem que ser de divergência? Porque carece de amor genuíno. Amor é o maior equalizador. Amor é o maior harmonizador das posições de sujeito e objeto. Quando aqueles na posição sujeito concedem amor verdadeiro e sacrificial, as pessoas na posição objeto nunca jamais reclamarão. Se há reclamação, está faltando amor verdadeiro. O que está faltando? Amor genuíno. Quando as pessoas sentem que suas necessidades e objetivos estão sendo abordados pela pessoa na posição de sujeito, elas vão responder positivamente, seguindo de forma boa as direções que o sujeito define, até mesmo superando as expectativas já definidas e direcionadas por aquela pessoa na posição de sujeito. A benevolência e a afeição dos pais por seus filhos induzem naturalmente a obediência e o respeito genuínos em retorno por conta dos filhos e encoraja-os a serem mais cuidadosos em relação uns aos outros também. Porque há amor equalizando e harmonizando as posições fixas, permanentes e, entre aspas, desiguais no contexto da família. Ok? Quando estes papéis são cumpridos com um coração amoroso e firme, aqueles em cada posição são abençoados. Existe uma parceria sujeito e objeto que é essencial para o amor familiar e a ordem social. Qual é esse? Esta é a parceria de esposo e esposa, homem e mulher, masculino e feminino. E esse é o tema da próxima sala virtual que vamos estudar, a harmonia masculino e feminino, englobando basicamente isso que nós falamos aí, né? Falamos sobre ação, dar e receber, agora colocamos aí essa discussão sobre parceiro, sujeito e objeto, e o culminar disso é entender especificamente essa parceria esposa, esposa, homem e mulher, masculino e feminino. Mas isso fica para a próxima sala, já fica feito o nosso compromisso e aguardo você para a gente estudar esse tema. Então, já passando para a próxima tela, quero agradecer a sua presença, desejando uma semana abençoada e esperando você para a gente discutir esse tema na próxima sala. Muito obrigado.